Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite. Paulo Oliveira convosco nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2015. Aqui em Washington, hoje, o céu está pouco nublado, a temperatura é de uns 30 graus centígrados. Vamos estar aqui, nomeadamente, durante uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Glenn Van Calio. Principais notícias a esta hora, confirmada a morte do Mula Omar. Força Aérea Turca ataca posições curdas no Iraque. Nigéria tenta reforçar a aliança com os Camarões. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Entidades governamentais afegãs confirmaram hoje a morte do chefe talibã Mullah Omar, acrescentando que ele faleceu há mais de 2 anos no Paquistão. Ele estava gravemente doente no hospital de Karachi e morreu lá, disse um porta-voz dos serviços secretos afegãos, sem dar mais pormenores. A sua morte poderá complicar a segunda ronda de conversações de paz programadas para a próxima sexta-feira entre talibãs e o governo afegão.
Legisladores americanos terão hoje a oportunidade de questionar o acordo nuclear com o Irão. Para tal, vão hoje ao Senado o secretário de Estado americano John Kerry, o secretário da Defesa Ash Carter e o secretário da Energia Ernest Moniz. A sessão terá como foco o efeito do acordo sobre os interesses dos Estados Unidos e o balanço militar no Médio Oriente. O Congresso americano tem 60 dias para apreciar o acordo nuclear com o Irão.
A Força Aérea Turca bombardeou hoje posições de militares curdos no norte do Iraque, poucas horas depois do presidente turco Recep Erdogan ter declarado que era impossível continuar os esforços de paz com os curdos. Tratou-se do maior bombardeamento desde o início dos ataques na semana passada contra militantes curdos e combatentes do Estado Islâmico no norte da Síria. O Iraque condenou, entretanto, os ataques como uma perigosa escalada e um atentado contra a soberania iraquiana. O governo turco considera o seu combate contra os curdos e o Estado Islâmico como uma luta sincronizada contra o terror.
O presidente nigeriano Muhammadu Buhari iniciou hoje uma visita de 2 dias aos Camarões, numa tentativa de reforçar a aliança entre os dois países que lutam contra o grupo terrorista islâmico Boko Haram. Primeira visita de Buhari aos Camarões desde a sua eleição em março acontece no momento em que há um aumento de tensão naquela região, depois de 3 ataques suicidas lançados pelo Boko Haram e que deixaram cerca de 60 mortos nos Camarões. Em comunicado, a Presidência da República da Nigéria indicou que as conversações vão centrar-se na ativação de uma força conjunta para combater o Boko Haram, integrada pela Nigéria, o Chad, Camarões, Níger e Benin, onde Muhammadu Buhari é esperado no sábado.
A Eurotunnel, companhia que opera no Canal da Mancha entre a França e o Reino Unido, impediu desde o início do ano a entrada de 37 mil imigrantes ilegais à Grã-Bretanha. Ao fazer o anúncio hoje, a companhia sublinhou que a França e a Grã-Bretanha precisam de mais apoio para impedir o fluxo de imigrantes ilegais na área. Nas 2 noites anteriores ao anúncio, a polícia da cidade francesa de Calais impediu a passagem de 3.500 imigrantes ilegais, um número considerado recorde. Entretanto, o imigrante sudanês perdeu a vida hoje na área tentando a travessia para o Reino Unido. O indivíduo teria entre 25 e 30 anos e suspeita-se que tenha sido atropelado por um caminhão. Foi o 9º imigrante a perder a vida desde junho deste ano. Os imigrantes que procuram atravessar são, na maioria, de África e Médio Oriente.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18 horas, 5 minutos, 15 segundos em Angola. Esta quarta-feira em Luanda fica marcada pela manifestação convocada por ativistas para protestar contra a prisão de 15 jovens do autodenominado Movimento Revolucionário no passado dia 20 de junho. No início da manhã, no entanto, a Praça 1º de Maio foi tomada por cerca de 30 jovens da JMPLA e da Organização da Mulher Angolana, numa contra-manifestação de apoio ao governo, enquanto a polícia impedia a circulação de pessoas naquele local. Enquanto isto, a polícia deteve cerca de 17 jovens no município da Viana e noutros locais, quando se preparavam para a manifestação, segundo disse a Voz da América, Adolfo Campos, daquela organização. Por volta das 15h40, cerca de 40 manifestantes conseguiram entrar na praça para protestar. O nosso correspondente Coco Makuta encontra-se no local e falou ao menos com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, quem começou por falar sobre o ambiente na Praça 1º de Maio.
Continua a contra-manifestação, mas de outra parte está agora mesmo a polícia a espalhar os jovens com muitos cães aqui a tentarem afugentar os jovens. Mas eles são persistentes, continuam aqui. São mais de 40 jovens. Um deles caiu na rua agora, caiu ao longo da estrada e está a ser mordido por um cão. Outros foram detidos, mas os jovens não querem sair daqui, não querem deixar de se manifestar.
Que mensagens estão a levar os jovens? Têm cartazes, têm discos, têm panfletos?
Eles estão a insistir em exigir a soltura dos amigos. Ou seja, eles estão a dizer, queremos nossos irmãos, soltem nossos irmãos, queremos liberdade. E são essas exigências que eles fazem aqui agora. Sinto uma movimentação superior a nível da polícia, a nível dos serviços secretos que estão aqui. Eu mesmo já fui convidado a sair daqui do local. Olha, eu estou aqui com o Dago nesta altura e vamos ouvir a opinião. Oh, Dago, o que é que se passa? Como é que você vê isto?
Está a passar aqui é simplesmente aterrorizante, porque é uma espécie de repressão com a mistura de uma atividade dos jovens da JNPLA. Eles fizeram isso para ver se abafam a nossa tentativa de manifestação. Mas mesmo assim nós não nos dividimos, conseguimos fazer esforço, entramos por alguns momentos dentro do Largo, entoamos os hinos de liberdade para os nossos manos e depois a polícia continuou com a repressão e acabei por ser retido durante uns 20 minutos ou 30 minutos aí dentro da escola de comércio.
O que vocês vão fazer agora?
Bem, neste momento nós estamos aqui a tentar arranjar alguma ideia para podermos nos unir de novo, porque estamos todos dispersos por causa da polícia. Nós vamos ver o que podemos fazer. O nosso propósito aqui, nos trouxe aqui, é protestar, exigir a liberdade dos 15 mais um.
Coco Makuta, a JMPLA que está aí presente, será que disse qual é o motivo da presença dos seus jovens na Praça 1º de Maio?
O secretário da JMPLA em Luanda já se pronunciou, condenou e chamou mesmo Ana Gomes, a eurodeputada que está em Angola, de estar a instrumentalizar ou mesmo instruir os jovens para se manifestar. Ou seja, eles acusam a eurodeputada de também insurgir-se contra o governo angolano.
Era o correspondente da Voz da América em Luanda, há momentos a partir da Praça de 1º de Maio, a falar com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade. Estúdios em Washington, a Voz da América em português, a Procuradoria-Geral da República Angolana nega atribuir aos 15 jovens ativistas o estatuto de presos políticos, mas insiste que os mesmos pretendiam sublevar o poder político. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
O vice-procurador-geral da República, Helder Pita Gross, revelou na noite de terça-feira à TPA que os jovens não foram presos por exercerem o seu direito à liberdade de expressão e de opinião, mas por tentarem alterar o poder político em função dos resultados eleitorais. O magistrado disse, entretanto, que os mesmos não podem ser tratados como presos políticos.
Pela consciência que foram presos. Foram presos somente porque estavam a preparar atos que levavam à subversão do poder instituído. Porque se fôssemos a pensar em que foram presos por serem presos políticos, já tinham sido muito antes. Porque toda a gente sabe, das pessoas que estão envolvidas, estão detidas, todos nós sabemos o que é que eles pensavam, o que é que eles falavam, o que é que eles escreviam. Portanto, se assim fosse, já tinham sido presos há bastante tempo. Não seria agora.
Pita Gross negou-se a apresentar provas do crime de que os jovens são acusados, mas sustentou que já havia instruções no grupo e estavam a ser dadas informações para que fossem para os bairros, mobilizar os estudantes e trabalhadores para todos saírem à rua. Entretanto, o advogado Pedro Capracata disse que os acusados devem ser tratados como presos políticos por causa dos objetivos que os mesmos perseguiam. O jurista disse que o facto de o vice-procurador-geral da República ter admitido a inexistência de provas concludentes, os acusados poderão ser absolvidos.
Pois estamos esperando atores políticos, porque o objetivo que eles propunham é um objetivo eminentemente político. Eles perseguem. Se é em função desse escopo, desses fins que eles foram presos, não podemos os tratar como sendo pessoas que perseguiam outros objetivos. Visavam, de facto, a um fenômeno político, quer dizer, atingir órgãos políticos, a substituição, a alteração da ordem política. Logo, essas pessoas têm que ser tratadas num âmbito político.
Na opinião do causídico angolano, a atitude dos jovens resulta da intolerância do regime, que não permite que os cidadãos possam exprimir as suas opiniões de forma livre e aberta, quer sob forma de manifestação pacífica, como por intermédio da comunicação social do Estado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuam as detenções de seguidores de Julino Kalupeteka no Uambo, denunciou uma organização não-governamental de defesa de direitos humanos do centro do país. Detalhes aqui com o Manuel José.
Segundo o coordenador da ONG Fordu, Ângelo Capuacha, as detenções e perseguições aos fiéis de Kalupeteka não pararam.
Na sequência desse ato do SUMI, tinha sido presos mais de 100 fiéis daquela igreja. Anteontem, houve soltura de 54 detidos neste processo, menos o líder, o Kalupeteka, ainda está preso. Paradoxalmente, foram detidos 11 pessoas no município da Kaala, da mesma igreja, 14 pessoas no município de Longões, 8 pessoas na comuna do Alto Ama.
De acordo com o jurista e ativista cívico, está a haver agora um negócio com as detenções dos seguidores de Julino Kalupeteka.
E essas pessoas detidas, agora nas cadeias, estão a ser exigidos que paguem caução de 40 mil kwanzas e outros caução de 18 mil kwanzas para sair, mas sem uma acusação formal. E pelas condições em que se encontram, que eram pessoas fugindo desde abril às perseguições, que não têm poupanças nenhuma, tem essa chantagem de pagamento da caução para justificar, portanto, a permanência dessas pessoas dentro das cadeias.
Para o jurista e ativista social, não existe qualquer fundamento jurídico para estas detenções.
Se a prisão fosse feita no interesse da justiça, não estaria mais detido até aqui. Já teria saído há muito tempo. Porque juridicamente considerado, Kalupeteka não incorreu em nenhum crime. Primeiro, Kalupeteka não é um autor moral da morte dos 9 agentes da polícia, como acusam, porque não existe, de facto, provas suficientes. Provas bastantes de que tenha ele baixado ordem para matar, como também está nebulosa ainda a informação de que tenham sido mesmo eles que mataram. Os seguidores de Kalupeteka foram recolhidos numa perspectiva de purga, não no interesse da justiça, porque a Procuradoria-Geral da República no Uambo não emitiu mandado de captura contra todos os fiéis daquela igreja, até porque são centenas e centenas de milhares de fiéis. Seria impossível instruir um mandado de captura contra 100 mil pessoas ligados àquela igreja. As detenções já foram mesmo arbitrárias.
Capacha lembra que foi depois de uma ordem do Presidente da República que tudo começou.
A perseguição e desmantelamento na igreja é uma ordem emanada do discurso do Presidente da República do dia 20 de abril de 2015, quando ele ordenou que as forças da segurança e a polícia devem desmantelar vigorosamente a igreja do Kalupeteka. E essa ordem da parte do Presidente da República não foi revogada até aqui. Então essas perseguições, essas mortes, algumas públicas, outras às escondidas, tudo isso visa executar essa ordem. Significa que a ordem do Presidente da República está em curso, está em execução. Enquanto o Presidente da República não revogar essa ordem, a polícia está a implementar.
O Procurador-Geral da República garantiu que 60 detidos do processo Kalupeteka já foram postos em liberdade. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para a província de Benguela, onde pelo menos 100 famílias camponesas foram empurradas para as matas do município do Cobal, na sequência de desentendimentos com efetivos das Forças Armadas Angolanas, pertencentes a uma brigada de desminagem. Há mais de 30 anos, nas centenas de hectares em disputa, com a agricultura e a pecuária como atividades favoritas, os pequenos produtores acusam o governo de estar a usar a desminagem como pretexto para fins inconfessos. Detalhes com o João Marques.
Foi com este argumento que um grupo de militares se deslocou a Loceta, a escassos 10 km da sede do Cubal, não tendo sido bem-sucedido na missão que visava desalojar os camponeses. A rigidez dos homens do campo determinou um reforço, algumas horas depois, de efetivos das forças de segurança, que terão ameaçado, uma vez armados, a população que ali reside. O recurso às matas, onde se encontravam mais de 100 camponeses até a hora em que expedíamos esta peça, foi incontornável. A partir do Cubal, a 140 km da cidade de Benguela, um popular que acompanhou o desenrolar dos acontecimentos falou à Voz da América sobre os momentos de tensão.
O pretexto é que querem desminar a área, enquanto que a área já não dispõe mais de minas. O povo, ao tentar reagir, eles regressaram e depois voltaram, já vieram o talo grosso, armado já até aos dentes. Começaram a ameaçar as pessoas. Começaram a correr com as pessoas, só depois tivemos que se retirarem. Então, passaram a noite da mata. Sim, até este momento. As pessoas continuam mesmo na mata. Então, pela segunda vez, quando vieram já reforçados, armados e acompanhados pelo senhor Feliciano Cassandi, que é o homem do Mpela.
O governo de Benguela acena com a instalação de um polo industrial capaz de produzir para o comboio do CFB escoar, mas os camponeses estão preocupados com o seu futuro. Sob anonimato, este cidadão reforça que já ninguém acredita na existência de engenhos explosivos naquela localidade.
A população está a reagir porque eles nasceram ali, aquilo são terras dos bisavós, dos avós, dos pais, tem ali lavras, gado, e perguntam, vão nos desalojar, vão nos tirar daqui, onde é que vamos com o nosso gado, onde é que vamos encontrar uma área que tenha espaço para o pasto?
São perguntas que a Voz da América procurou colocar ao administrador municipal do Cubal. Carlos Guardado encontrava-se a trabalhar na altura do nosso telefonema, pelo que não pôde reagir, mas prometeu surgir em próximas ocasiões para falar do que chama de rumores sem fundamentos. Atenta a tudo, a Organização Humanitária Internacional lembra que o governo devia ter dialogado com a sociedade civil, tendo em vista a necessidade de acordos que não belisquem a lei constitucional.
Independentemente da terra ser propriedade originária do Estado, o Estado deve usá-la de acordo com os princípios constitucionais, por forma a beneficiar o cidadão. Agora, o que temos estado a notar é que há determinados projetos em que as pessoas aparecem em nome do Estado quando são projetos de interesses privados. Dizer que o governo deve dialogar no máximo, encontrar formas de como puderem dinamizar essa população, caso haja um interesse por aquela localidade em poderem colocar um polo industrial, e também deve haver vantagens recíprocas, sobretudo naquela população que vive há mais de 20, 15 anos nessas comunidades.
Palavras de João Micelo da Silva, consultor social da OHI. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Horas, 18 minutos, 15 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, o dia 29 de julho, da Voz da América. Continua connosco, transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira do Angola Fala Só será Francisco Faloa, o secretário nacional para a mobilização geral da UNITA. E vamos agora neste programa para o IJ, onde o secretário-geral da Juventude Patriótica de Angola, o braço juvenil da Casa CE, o Rafael Aguiar, acusou o Presidente da República de causar instabilidade da paz em Angola. Os detalhes com o Manuel Francisco.
Rafael Aguiar descreveu alguns exemplos que causam instabilidade da paz em Angola.
Os exemplos da satanização da paz, da chantagem da cultura da paz por parte do executivo do engenheiro José Eduardo dos Santos, promoção da intolerância política para privar outros angolanos de acederem aos bens sociais relevantes e de não sonharem com a conquista do exercício do poder político. Os atos de intolerância política, sobretudo no interior do país, muitas vezes resultam na expulsão dos angolanos dos postos de emprego e, lamentavelmente, na morte de outros.
Ela destacou também outros arquetipos de ações registadas nesta circunscrição que, segundo ele, já resultaram em assassinatos no país.
Fabricação de golpe de Estado ou ações atentatórias de ordem à tranquilidade pública que resultaram já em assassinatos e matanças, como casos de 27 de maio, Sexta-feira Sangrenta, assassinato dos crentes tocuístas, assassinato de Kasule Kamuling e Gilbert Ganga, a prisão e espancamento de ativistas cívicos, jornalistas e políticos, incluindo os revus que nesse momento estão presos.
De acordo com o secretário-geral Rafael Aguiar, para se pôr fim a esta prática, apelou aos jovens a utilizarem todos os mecanismos consagrados na Constituição para destronar o regime no poder.
Devem organizar-se em movimentos sociais, devem integrar-se em partidos políticos. Devem fomentar debates, devem questionar, devem pressionar por vias pacíficas segundo a lei.
Para o secretário provincial do MPLA, no IJ, Paulo Pombolo, acusou os partidos políticos na oposição de se envolverem em ações que causam distúrbios nas comunidades.
Quando essas suas mentiras são divulgadas, os nossos adversários políticos adotaram uma nova filosofia de trabalho que se traduz na criação de grupos compostos por criminosos. Semeiam o pânico nas regiões da província onde realizam seus atos políticos, espancando os homens e militantes do nosso partido. E para autodefenderem-se, transformam-se em vítimas e colocam acima o discurso da intolerância política, acusando os militantes do MPLA.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Espaço agora para o desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
No desporto, começamos em Angola, onde o jogador do Benfica de Luanda, Gilberto Amaral, deixou esta quarta-feira a unidade hospitalar em que se encontrava desde domingo após uma queda que o deixou inanimado durante um jogo do Girabola 2015. O atleta agora poderá regressar aos treinos dentro de 2 a 3 semanas, segundo o cardiologista Luís Mariano, que o acompanhou. Michel Platini, atual presidente da UEFA, confirmou hoje a intenção de suceder a Joseph Blatter como presidente da FIFA nas próximas eleições do organismo que rege o futebol mundial. O anúncio foi feito numa carta enviada às federações de futebol. O outro candidato conhecido, o príncipe jordaniano Ali bin Al Hussein, disse que o Platini não é bom para a FIFA e acrescentou ainda que a secreta cultura dos jogos de bastidores tem de acabar. Ainda sobre a FIFA, a organização puniu hoje a seleção de futebol feminino do Zimbábue com uma derrota de 3-0 perante a Costa do Marfim, depois de as poderosas guerreiras, como são conhecidas as jogadoras do Zimbábue, terem falhado um jogo de treino de qualificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Devido a problemas financeiros, o Zimbábue não viajou para Abidjan e esteve ausente do encontro agendado para 19 de julho. O selecionador mexicano de futebol, Miguel Herrera, foi destituído do cargo depois de, na segunda-feira, ter agredido um jornalista desportivo no aeroporto de Filadélfia, nos Estados Unidos, após ganhar a Copa Ouro. Miguel Herrera agrediu a murro Cristian Martinoli, jornalista de televisão azteca, com quem o selecionador mantinha desentendimentos públicos. A Federação Internacional de Basquetebol excluiu a Rússia de todas as competições internacionais até que resolva as questões judiciais em curso no país, que atingiram um nível inadmissível, disse a organização. Um tribunal russo obrigou a Federação a realizar novas eleições para a direção ou considerar ilegítimo o último sufrágio realizado. A Federação convocou novas eleições para o dia 25 de agosto, às quais concorre o ex-jogador da Liga Norte-Americana de Basquetebol, Sergei Kirilenko. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, exaltou nesta quarta-feira os trabalhos da organização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, garantindo que os cariocas sairão vencedores no evento. Bach destacou os grandes avanços na construção da Vila Olímpica e também nas obras das instalações desportivas. E para terminar, a Volta a Angola em ciclismo acontecerá de 5 a 17 de setembro. Será de 1.124 km e terá a participação de 450 atletas de Angola e de vários outros países. Segundo a Federação Angolana da Modalidade, o certame passará por Uambo, Uila, Namibe, Benguela, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Malanje, Uiz, Bengo, com destino em Luanda. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu o rating de Moçambique para B-. Considerando que a reestruturação do empréstimo da empresa Amatum pelo governo configura uma dívida que indicia falência iminente daquela empresa. Alfred Júnior.
Para o economista Valdemar de Souza, administrador do Banco de Moçambique, é normal o Estado renegociar a dívida.
Porque se tornou público este desejo, a Standard & Poor's classificou esta intenção como um default, mas não há efetivamente um default. É tudo o que me cumpre dizer. Não há dúvidas de que o rating de Moçambique é importante para que Moçambique continue a aceder aos mercados internacionais. É normal renegociar dívida, não é crime renegociar dívida. É normal ter um serviço de dívida tranquilo. Segundo elemento, não há efetivamente dívida atrasada. O que há são percepções de que, porventura, este serviço de dívida poderia criar constrangimentos e atrasos no futuro.
Vamos passar agora para a música. Vamos ficar com o tema Release Me, de Clifton Chaney, com que nos despedimos desde já dos nossos ouvintes. Dentro de alguns minutos vai estar aqui o nosso colega Eduardo Ferro, mas para já ficamos com a música Release Me, Clifton Chaney. Estamos a chegar ao fim da emissão da Voz da América desta quarta-feira, 29 de julho, destinada essencialmente a Angola. Para todos, sinceros votos de boa noite. Continuem connosco dentro de momentos. Já se encontrar aqui, aliás, no estúdio, ficaram com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: governo afegão confirma que antigo chefe talibã, Mullah Omar, morreu em 2013. Turquia bombardeia posições curdas no Iraque. Coreia do Norte dá a entender que planeia teste com míssil balístico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica temos o Glenn Van Calhos, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, as opiniões dividem-se quanto aos incentivos que o governo dá aos denominados megaprojetos, havendo uns que os consideram excessivos e outros que entendem que os mesmos visam criar uma economia real. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O economista Nuno Castelo Branco, acérrimo crítico da governação em Moçambique, disse recentemente que os megaprojetos beneficiam de excessivos incentivos, o que faz com que, entre outros fatores, as receitas fiscais cubram apenas cerca de 65% do orçamento do Estado. Castelo Branco, que em breve deverá ser julgado por alegados crimes contra a segurança do Estado, considera que Moçambique está a entregar recursos a grandes empresas internacionais, permitindo a saída de 7 a 9% do produto interno bruto PIB em fuga lícita e ilícita de capitais todos os anos. Segundo o académico, é preciso suprir os constrangimentos da falta de infraestruturas, potenciar as ligações entre os setores dos recursos naturais e o resto da economia, sobretudo através da eliminação dos excessivos incentivos aos megaprojetos. Contudo, o economista Rajendra de Souza discorda e afirma que a função de redistribuição do Estado tem que ter em mente que o fundamental é ter produção material e não é o imposto por imposto, dando como exemplo a companhia brasileira Vale com investimentos na província central de Tete.
Vá, Tete, vá ver o que a Vale fez. Eu faço-lhe a pergunta, se a Vale for embora, tira as máquinas, tira as casas, tira os laboratórios, não tira, chama-se sangue costa. Se a Vale dizer Moçambique não é rentável, eu vou-me embora. Vai levantar a linha para Nacal? Não vai. Portanto, ali deu-se economia real. Aconteça o que acontecer, vamos ter que negociar gestão. Eu sou de Tete e lembro-me da mina do Moatize com os nossos compatriotas a ir ao fundo a 30 metros. E o que é que dava aqui? Então, qualquer incentivo que aumente o estoque de capital, que aumente a economia real em termos produtivos, é preciso aquilo que se diz: não seja guloso demais, vai encher a boca e vai morrer porque está com a boca cheia.
De Souza defende ainda que todo investidor sério merece um incentivo.
Vamos fazer o trade-off. Se o incentivo me traz produtores sérios e capazes, que seja dado um incentivo. Porque depois deles estarem cá, estão cá para sempre. Se a Mozala quiser ir embora, não vão levar aquele edifício. Vão ter que vender a alguém. Mas o Moçambique vai produzir alumínio para sempre. No caso do Moatize Carvão, se a Vale for embora, como foi a Rio Tinto, ficou abandonada a mina? Não, entrou em Tindal. Mudou o dono, mas o carvão está a ser tirado, que se chama economia real.
Entretanto, outros economistas dizem que os megaprojetos não geram os níveis de emprego nem as ligações necessárias com o resto da economia para poder dinamizar essa economia como um todo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos a falar de economia moçambicana aqui na Voz da América. A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu o rating de Moçambique para B-, considerando que a reestruturação do empréstimo da empresa Ematum pelo governo configura uma dívida que indicia a falência iminente da empresa. Alfredo Júnior tem mais por nós.
O facto de o governo de Moçambique estar a considerar reestruturar o empréstimo levou a agência de notação financeira Standard & Poor's a descer o rating de Moçambique para B-, o que para o economista Valdemar de Souza, administrador do Banco de Moçambique, é normal o Estado renegociar a dívida.
Porque se tornou público este desejo, a Standard & Poor's classificou esta intenção como um default, mas não há efetivamente um default. É tudo o que me cumpre dizer. Não há dúvidas de que o rating de Moçambique é importante para que Moçambique continue a aceder aos mercados internacionais. É normal renegociar dívida, não é crime renegociar dívida. É normal ter um serviço de dívida tranquilo. Segundo elemento, não há, efetivamente, dívida atrasada. O que há são percepções de que, porventura, este serviço de dívida poderia criar constrangimentos e atrasos no futuro.
As contas da Ematum, publicadas em maio, revelam uma empresa com dificuldades, tendo perdido quase 25 milhões de dólares americanos no ano passado, o que deverá ter influenciado a decisão do governo de tentar reestruturar a parte da dívida da empresa, cujo pagamento cabe ao Estado. Adriano Malean, ministro da Economia e Finanças, garantiu que o governo está a trabalhar para garantir que a dívida do pacote Ematum seja melhor gerida.
Se por alguma razão a empresa não conseguir pagar, é para isso que serve a garantia do Estado. Mas é só nesses casos. Em nenhum momento nós dissemos que não íamos honrar se houvesse essa situação. Neste momento, mera especulação, ainda não há, e nós continuamos a garantir aos credores que, se esse caso hipotético acontecer, no dia em que foi programado para o pagamento, se não acontecer, porque a empresa tiver algum problema, nós vamos ter que pagar.
O negócio da Ematum, uma empresa que tem na sua estrutura acionista a secreta do país, já havia levado o Fundo Monetário Internacional a recomendar a Moçambique que inscrevesse os títulos de dívida da companhia como dívida pública, uma vez que agiu como avalista na operação. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a falar de Moçambique, desta feita das relações económicas entre aquele país e a África do Sul. O governo da província moçambicana de Cabo Delgado apresentou oportunidades de negócios a empresários sul-africanos em Joanesburgo. Simeão Panguana esteve lá e conta aquilo que viu.
O secretário permanente da província, António Domingos Mapur, que fez a apresentação, regressa a casa muito satisfeito com o interesse manifestado pelos empresários sul-africanos.
E acredito que alguns deles, ou muitos mesmo deles, poderão investir ou reinvestir em Cabo Delgado. Tivemos, para além, dentro daquilo que foi a discussão aqui na plenária, fora da plenária, alguns contactos, muito interesse manifestado. Muitas perguntas em saber como investir, o que está a acontecer, particularmente na bacia do Rovuma, os projetos conexos, a cadeia de valor que isso traz, e nós fomos passando essa informação para além da apresentação que fizemos aqui. Portanto, pensamos que aquilo que eram os objetivos desse seminário foram plenamente alcançados.
A província moçambicana de Cabo Delgado faz limite com Tanzânia no extremo norte do país. O envolvimento de empresários sul-africanos em negócios na província de Cabo Delgado coloca desafios de transporte da sua produção para o mercado da África do Sul no extremo sul.
A nossa produção de Cabo Delgado, nós pensamos, vai ter primeiro um mercado grande dentro da própria província de Cabo Delgado. Para alimentar as indústrias de petróleo e gás, há muita gente que vai trabalhar, vai se empregar, há muita gente também virá fazer outros negócios relacionados com esta área. Mas, acima de tudo, o governo também, dentro do seu programa quinquenal, há investimentos que estão acontecendo para o melhoramento das vias de acesso, para o restabelecimento de algumas vias de acesso que vão ligar aos pontos de produção para permitir escoamento. E em conexão disso, nós estamos a preparar uma conferência que visa apresentar essas oportunidades também em Moçambique, mas na perspectiva da cadeia de valor da indústria de petróleo e gás, que é para também interessarmos alguns investidores.
Cabo Delgado registra movimento desusado de investidores na sequência da descoberta de grandes reservas de gás na bacia do Rovuma. Os empresários sul-africanos estão, entretanto, encorajados a investir na província, aproveitando o processo de exploração de gás e petróleo na bacia do Rovuma. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui em Washington, nos estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. No final da sua visita à Etiópia, o presidente americano Barack Obama discursou na União Africana. Ele elogiou as conquistas de África em áreas tais como a redução da pobreza ou o combate à SIDA. Encorajou o crescimento económico e apontou também lacunas na democracia e na liberdade de expressão. E há já uma reação positiva, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Amâncio Miguel.
As críticas do presidente Obama haviam começado antes. No encontro com o primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, Obama pediu ao governo para permitir que os jornalistas e a oposição trabalhem com mais liberdade. Na ocasião, Obama disse que a criação de espaço para os jornalistas e a oposição iria fortalecer do que inibir o desempenho do partido no poder. Na União Africana, Obama disse que não compreendia o que levava os líderes africanos a não largar o poder, mesmo depois de acumularem muito dinheiro. Criticou o cancro da corrupção que bloqueia o crescimento do continente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, Tedros Adhanom, disse que o discurso de Obama foi inteligente e veio de um parceiro genuíno. Diz o ministro Adhanom que a mensagem para o nosso continente foi muito importante. Evidentemente que alguns irão concordar e outros não, mas isso não importa, porque ele expressou os seus sentimentos. O presidente Obama visitou a Etiópia no meio de críticas de organizações dos direitos humanos por este país não permitir a alternância na governação e por perseguir jornalistas. O parlamento deste país é na totalidade preenchido por elementos do partido no poder e a imprensa não é livre. Mas para o ministro Adhanom, a Etiópia é uma democracia ainda em construção e precisa de continuar a aprender com os seus verdadeiros amigos, como os Estados Unidos da América.
Democracia is a must. As you know, Ethiopia is a very, very, very diverse nation. And in order to unite...
Segundo o ministro Adhanom, a democracia é imprescindível na Etiópia. Com a sua diversidade, o país precisa de ser democrático para garantir a sua sobrevivência. Os pilares do país, diz o ministro, são o desenvolvimento e a democracia. Ele disse que o pedido de abertura política foi feito de uma forma humilde pelo presidente Obama. A Etiópia é um dos países onde prevalece a mutilação genital feminina e registra muitos casos de casamentos prematuros. Os dois são indicadores de desigualdades entre homens e mulheres. O presidente Obama, na sua intervenção, falou da importância da educação das meninas, que deverão contribuir para o crescimento dos seus países. A discriminação das meninas é sustentada por preconceitos que devem ser eliminados em todo o continente. E o ministro Adhanom concorda.
Even more important to have, you know, to change.
É importante mudar a base. Desde a infância, as meninas e os rapazes deverão ter oportunidades iguais, diz Tedros Adhanom, ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, em reação ao discurso do presidente Obama ontem na sede da União Africana em Addis Abeba.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. A visita do presidente americano Barack Obama ao Quênia e à Etiópia é o tema da edição de hoje da Agenda Africana. Dentro de minutos, aqui na Voz da América, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade, o professor e investigador Carlton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais de Moçambique, vai analisar, durante a sua conversa com o nosso colega, a visita e o discurso de Obama na sede da União Africana. Não perca, portanto, um pouco mais adiante no nosso programa Agenda Africana. Três dias antes da visita do presidente americano Barack Obama, Nairobi, no Quênia, as autoridades municipais anunciaram o envio de crianças de rua para centros de reabilitação. A medida coincidiu com um projeto de limpeza das ruas da capital, coincidindo com a chegada do presidente americano. Humphrey Macaria está numa rua do centro de Nairobi e tenta orientar um motorista para estacionar num espaço vazio. O motorista consegue finalmente estacionar e paga-lhe cerca de 20 centavos de um dólar. Humphrey parte imediatamente à procura do próximo cliente. Aquele rapaz de 17 anos de idade é um dos muitos menores que tentam sobreviver nas ruas da capital queniana. Humphrey disse à reportagem da Voz da América que se encontra na rua porque foi alvo dos maus tratos do seu padrasto, decidindo fugir de casa. Como muitos outros, ele passou algum tempo em centros de reabilitação do governo, que têm por objetivo dar mais uma chance aos meninos de rua. Mas para muitos, esses centros mais parecem prisões. Humphrey disse-nos que se trata do pior sítio para ir, isso para além de os obrigarem a levantarem-se muito cedo. Depois da Casa Branca ter confirmado a visita do presidente Barack Obama ao Quênia, o governador de Nairobi anunciou que o governo tinha disponibilizado 16 hectares de terra em Ruai, a cerca de 20 quilómetros de Nairobi, para realojar famílias que vivem nas ruas da capital. Ativistas tais como Joyce Mutoni, ela própria uma antiga criança de rua, afirmam à Voz da América que os centros são muitas vezes piores do que as próprias ruas. Disse-nos que os centros de reabilitação são sujos e cheios de doenças. Alguns centros privados oferecem uma alternativa. Francis Kinyua é um responsável de Ondugu Society, uma organização empenhada na reabilitação e reintegração de meninos de rua na sociedade keniana. Segundo ele, os centros privados são mais eficazes do que os do governo.
We rehabilitate them at where they are by giving them life skills on how they can manage the trauma.
Nós reabilitamos, disse-nos Francis Kinyua, dando-nos ferramentas para lidarem com os seus traumas e com os problemas com que se deparam nas suas vidas. No Quênia, os meninos de rua continuam, portanto, a confrontar-se com múltiplos problemas. O governo reconhece a necessidade de ajudar, mas conseguir dar-lhes o apoio adequado continua a constituir um desafio.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Fernanda Lobato veio de Moçambique e confessa nunca ter tido dias tão intensos. Está na Universidade de Virgínia, inserida num programa onde é a única falante de português.
O meu nome é Fernanda Lobato, estou em Virgínia, na parte de Civic Leadership. Estamos aqui a ter aulas no sentido de fortalecer as nossas capacidades como jovens africanos, no sentido de depois voltarmos para casa e implementarmos, de alguma forma conseguimos alcançar alguma mudança naquela que são as nossas áreas de intervenção.
É necessário, Fernanda, vir de tão longe ou vir para tão longe para aprender essas coisas?
Realmente, sempre, obviamente, sempre podemos aprender no nosso contexto, mesmo a nível de contexto africano, não posso também deixar de salientar a importância que é, no meu caso especificamente, de estar aqui no sentido de podermos ter acesso a pessoas que têm uma experiência enorme, professores, no fundo estarmos expostos a um conjunto de ideias e de conteúdos e de informação que, de certa forma, é diferencial. Acho que é diferente. Temos esta oportunidade, eu acho que é diferencial. Sem dúvida que não, pronto, também poderia aprender noutro em Moçambique, mas aqui, sem dúvida, que pronto, Estados Unidos é, sem dúvida, um país com a nível de estudos, de informação, de conhecimento, onde realmente podemos aprender imensa coisa. Eu trabalho como gestora de comunicação numa ONG que trabalha na área do HIV, que é o Centro de Colaboração e Saúde, É uma organização que, por acaso, também tem, tem fundos americanos, do PEPFAR, através do CDC, do Centro de Controlo de Doenças americano. E estou aqui em Virgínia, na Universidade de Virgínia.
Como é gerir um dia de Yali?
Oh, meu Deus. Só vou conseguir absorver tudo, no sentido de conseguir encaixar tudo quando chegar a Moçambique, porque é muito intenso. Nós estamos expostos a muita informação, a muitas aulas, a muitos professores, a muitos oradores, de uma forma constante. Começamos o dia muito cedo, acabamos o dia tarde, porque depois, para além das aulas, também há as próprias, pronto, temos recepções, onde, de certa forma, uma forma de conhecermos pessoas, trocarmos contatos e ideias com várias pessoas que têm interesse em conhecermos este programa. Então é intenso, é muito intenso, mas é muito positivo. Em África nós temos tantos desafios, tantos problemas, tanta, às vezes é um bocadinho complicado nós acreditarmos que é possível a mudança, mas estar aqui com estes jovens, com esta energia, com jovens de tantos países africanos, a perceber que há uma luz, que é possível, e que obviamente que não é hoje, não é amanhã, mas que com o nosso trabalho, com a nossa força, com a nossa vontade de mudar e de alcançar uma África melhor, poderemos conseguir, sem dúvida.
No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado desta semana do Angola Fala Só é Francisco Falua, secretário nacional para a Mobilização Geral da UNITA. E, de seguida, aqui na Voz da América, como habitualmente, vamos ficar com a página desportiva hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
No desporto, começamos em Angola, onde o jogador do Benfica de Luanda, Gilberto Amaral, deixou esta quarta-feira a unidade hospitalar em que se encontrava desde domingo após uma queda que o deixou inanimado durante um jogo do Girabola 2015. O atleta agora poderá regressar aos treinos dentro de 2 a 3 semanas, segundo o cardiologista Luís Mariano, que o acompanhou. Michel Platini, atual presidente da UEFA, confirmou hoje a intenção de suceder a Joseph Blatter como presidente da FIFA nas próximas eleições do organismo que rege o futebol mundial. O anúncio foi feito numa carta enviada às federações de futebol. O outro candidato conhecido, o príncipe jordaniano Ali bin Al-Hussein, disse que o Platini não é bom para a FIFA e acrescentou ainda que a secreta cultura dos jogos de bastidores tem de acabar. Ainda sobre a FIFA, a organização puniu hoje a seleção de futebol feminino do Zimbábue com uma derrota de 3-0 perante a Costa do Marfim, depois de as poderosas guerreiras, como são conhecidas as jogadoras do Zimbábue, terem falhado um jogo de treino de qualificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Devido a problemas financeiros, o Zimbábue não viajou para Abidjan e esteve ausente do encontro agendado para 19 de julho. O selecionador mexicano de futebol Miguel Herrera foi destituído do cargo depois de, na segunda-feira, ter agredido um jornalista desportivo no aeroporto de Filadélfia, nos Estados Unidos, após ganhar a Copa Ouro. Miguel Herrera agrediu a murro Cristian Martinoli, jornalista de televisão azteca, com quem o selecionador mantinha desentendimentos públicos. A Federação Internacional de Basquetebol excluiu a Rússia de todas as competições internacionais até que resolva as questões judiciais em curso no país, que atingiram um nível inadmissível, disse a organização. Um tribunal russo obrigou a Federação a realizar novas eleições para a direção ao considerar ilegítimo o último sufrágio realizado. A Federação convocou novas eleições para o dia 25 de agosto, às quais concorre o ex-jogador da Liga Norte-Americana de Basquetebol, Sergei Kirilenko. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, exaltou nesta quarta-feira os trabalhos da organização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, garantindo que os cariocas sairão vencedores no evento. Bach destacou os grandes avanços na construção da Vila Olímpica e também nas obras das instalações desportivas. E para terminar, a Volta a Angola em ciclismo acontecerá de 5 a 17 de setembro. Será de 1.124 km e terá a participação de 450 atletas de Angola e de vários outros países. Segundo a Federação Angolana da Modalidade, o certame passará por Uambo, Uila, Namibe, Benguela, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Malanje, Uiz, Bengo, com destino em Luanda. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só desta semana vai ser Francisco Falua, secretário nacional para a Mobilização Geral da UNITA. Portanto, amigo ouvinte, inscreva-se para participar no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo ainda aqui na Voz da América para as notícias. Entidades governamentais afegãs confirmaram hoje a morte do chefe talibã Mullah Omar, acrescentando que ele faleceu há mais de 2 anos no Paquistão. Ele estava gravemente doente num hospital de Karachi e morreu lá, disse um porta-voz dos serviços secretos afegãos, sem entrar em mais pormenores. A sua morte poderá complicar a segunda ronda de conversações de paz programadas para a próxima sexta-feira entre os talibãs e o governo afegão. A Força Aérea Turca bombardeou hoje posições de militantes curdos no norte do Iraque, isso poucas horas depois do presidente turco Recep Erdogan ter declarado que era impossível continuar os esforços de paz com os curdos. Tratou-se do maior bombardeamento desde o início dos ataques na semana passada contra militantes curdos e combatentes do Estado Islâmico no norte da Síria. O Iraque condenou, entretanto, os ataques como sendo uma perigosa escalada e um atentado contra a soberania iraquiana. O governo turco considera o seu combate contra os curdos e o Estado Islâmico como uma luta sincronizada contra o terror. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari iniciou hoje uma visita de 2 dias aos Camarões, numa tentativa para reforçar a aliança entre os dois países que lutam contra o grupo terrorista islâmico Boko Haram. A Eurotunnel, companhia que opera no Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra, impediu desde o início do ano a entrada de 37 mil imigrantes ilegais no Reino Unido. Ao fazer o anúncio hoje, a companhia sublinhou que a França e a Inglaterra precisam de mais apoio para impedir o fluxo de imigrantes ilegais na área. Nas duas noites anteriores ao anúncio, a polícia da cidade francesa de Calais impediu a passagem de 3.500 imigrantes ilegais, ou seja, um número recorde. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no voaportugues.com e através do telemóvel em português.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. E pode comunicar-se connosco a qualquer momento do dia através do WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584. Neste momento, são 14 horas em Washington, a um pouco mais de 32 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade. Na produção, temos a Doris Dobson e a assistência técnica, Ed Martin. Desde Washington, títulos de atualidade, morte do chefe do Talibã Mullah Omar, confirmada depois de 2 anos. Turquia volta a bombardear posições de militantes curdos no Iraque e presidente da Nigéria visita os Camarões para lançar aliança militar contra o grupo Boko Haram. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar notícias da economia, também as rubricas semanais, a agenda africana, hoje com uma análise sobre a visita do presidente Barack Obama à África, à vida na América e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos às notícias. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, condenou hoje os ataques que estão sendo protagonizados pelos homens armados da RENAMO, nas suas palavras, em algumas regiões de Tete, e sublinhou que esta província não deve ser o centro de treinos para confusões. Ao falar em Manja, sede do distrito de Xiuta, Nyusi recordou que Tete fez guerra contra o colonialismo português para se libertar e conquistar a independência. O chefe de Estado moçambicano reagia aos últimos relatos que indicam a ocorrência de ataques, sobretudo na região norte de Tete, particularmente nos distritos de Tsangano e Moatize, que forçaram as populações a abandonarem suas residências para se refugiarem no vizinho Malawi, segundo fontes oficiais não confirmadas. E em Moçambique, as opiniões divergem quanto aos incentivos que o governo moçambicano dá aos megaprojetos. Esses megaprojetos envolvidos por multinacionais, com apoio de empresas nacionais, que, no entanto, não estão a levar o retorno desejado à população e ao desenvolvimento do próprio país. Alguns dizem que apenas dão lugar a uma nova elite económica. O Ramos Miguel falou com analistas sobre o caso.
O economista Nuno Castelo Branco, a sermo crítico da governação em Moçambique, disse recentemente que os megaprojetos beneficiam de excessivos incentivos, o que faz com que, entre outros fatores, as receitas fiscais cubram apenas cerca de 65% do orçamento do Estado. Castelo Branco, que em breve deverá ser julgado por alegados crimes contra a segurança do Estado, considera que Moçambique está a entregar recursos a grandes empresas internacionais, permitindo a saída de 7 a 9% do produto interno bruto PIB em fuga lícita e ilícita de capitais todos os anos. Segundo o académico, é preciso suprir os constrangimentos da falta de infraestruturas, potenciar as ligações entre os setores dos recursos naturais e o resto da economia, sobretudo através da eliminação dos excessivos incentivos aos megaprojetos. Contudo, o economista Alexandre de Sousa discorda e afirma que a função de redistribuição do Estado tem que ter em mente que o fundamental é ter produção material e não é o imposto por imposto, dando como exemplo a Companhia Brasileira Vale com investimentos na província central de Tete.
Vá, Tete, vá ver o que a Vale fez. Eu faço-lhe a pergunta, se a Vale for embora, tira as máquinas, tira as casas, tira os laboratórios, não tira, chama-se sangue coste. Se a Vale dizer Moçambique não é rentável, eu vou-me embora. Vai levantar a linha para Nacal? Não vai. Portanto, ali deu-se economia real. Aconteça o que acontecer, vamos ter que negociar gestão. Eu sou de Tete e lembro-me da mina do Moatize com os nossos compatriotas a ir ao fundo a 30 metros. E o que é que dava aqui? Então, qualquer incentivo que aumente o estoque de capital, que aumente a economia real em termos produtivos, é preciso aquilo que se diz: não seja guloso demais, vai encher a boca e vai morrer porque está com a boca cheia.
De Sousa defende ainda que todo investidor sério merece um incentivo.
Vamos fazer o trade-off. Se o incentivo me traz produtores sérios e capazes, que seja dado um incentivo. Porque depois deles estarem cá, estão cá para sempre. Se a Mozala quiser ir embora, não vão levar aquele edifício. Vão ter que vender a alguém. Mas o Moçambique vai produzir alumínio para sempre. No caso do Moatize Carvão, se a Vale for embora, como foi a Rio Tinto, ficou abandonada a mina? Não, entrou em Tindal. Mudou o dono, mas o carvão está a ser tirado, que se chama economia real.
Entretanto, outros economistas dizem que os megaprojetos não geram os níveis de emprego nem as ligações necessárias com o resto da economia para poder dinamizar essa economia como um todo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, era o Ramos Miguel desde Maputo, e de lá vamos para Luanda, onde a quarta-feira foi marcada, e está a ser marcada ainda, pela manifestação convocada por ativistas para protestar contra a prisão de 15 jovens do autodenominado Movimento Revolucionário no passado 20 de junho. No início da manhã, no entanto, a Praça 1º de Maio foi tomada por cerca de 30 jovens da JPLA e da Organização da Mulher Angolana numa contra-manifestação de apoio ao governo. Enquanto isso, a polícia deteve cerca de 17 jovens no município de Viana e noutros lugares quando preparavam a manifestação, segundo disse a Voz da América, Adolfo Campos, da organização. Por volta das 15h40, cerca de 40 manifestantes conseguiram entrar na praça. O nosso correspondente Coca Mukuta estava no local e falei com ele há momentos sobre o ambiente que estava na praça, que se vivia na praça 1º de Maio.
Continua a contra-manifestação, mas de outra parte está agora mesmo a polícia a espalhar os jovens com muitos cães aqui a tentarem afugentar os jovens. Mas eles são persistentes, continuam aqui. São mais de 40 jovens. Um deles caiu na rua agora, caiu ao longo da estrada e está a ser mordido por um cão. Outros foram detidos, mas os jovens não querem sair daqui, não querem deixar de se manifestar.
Que mensagens estão a levar os jovens? Têm cartazes, têm dísticos, têm panfletos?
Eles estão a insistir em exigir a soltura dos amigos. Ou seja, eles estão a dizer: queremos nossos irmãos, soltem nossos irmãos, queremos liberdade. E são essas exigências que eles fazem aqui agora. Sinto uma movimentação superior a nível da polícia, a nível dos serviços secretos que estão aqui. Eu mesmo já fui convidado a sair daqui do local. Olha, eu estou aqui com o Dago nesta altura e vamos ouvir a opinião. Oh, Dago, o que é que se passa? Como é que você vê isto?
Está a passar que é simplesmente aterrorizante, porque é uma espécie de repressão com a mistura de uma atividade dos jovens da JNPLA. Eles fizeram isso para ver se abafam a nossa tentativa de manifestação. Mas mesmo assim nós não nos dividimos, conseguimos fazer esforço, entramos por alguns momentos dentro do largo, entoamos os hinos de liberdade para os nossos manos e depois a polícia continuou com a repressão e acabei por ser retido durante uns 20 minutos ou 30 minutos aí dentro da escola de comércio.
O que vocês vão fazer agora?
Bem, neste momento nós estamos aqui a tentar arranjar alguma ideia para podermos nos unir de novo, porque estamos todos despertos por causa da polícia. Não vamos ver o que podemos fazer. O nosso propósito aqui, nos trouxe aqui, é protestar exigir a liberdade dos 15 mais um.
Koko Muguta, a JMPLA que está aí presente, será que disse qual é o motivo da presença dos seus jovens na Praça 1 de Maio?
O secretário da JMPLA em Luanda já se pronunciou, condenou e chamou mesmo Ana Gomes, a eurodeputada que está em Angola, de estar a instrumentalizar ou mesmo instruir os jovens para se manifestar. Ou seja, eles acusam a eurodeputada de também insurgir-se contra o governo angolano.
Era assim uma conversa que mantive há momentos com o correspondente da Voz da América em Luanda, Koko Muguta. Voz da América em português para a África, 2 horas e 10 minutos. Vamos então às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
A companhia irlandesa Kenmare Resources anunciou o aumento das suas exportações de areias pesadas no norte de Moçambique no primeiro semestre deste ano, e isso apesar das cheias, cortes de energia e de uma greve. Segundo os resultados revelados pela empresa, a mina da Kenmare, em Moma, na província de Nampula, produziu 412 milhões de toneladas de minérios nos primeiros 6 meses do ano, ou seja, mais 3% do que no período homólogo do ano passado. Apesar do aumento da produção, a atividade da mina foi prejudicada por 57 dias de chuvas e cheias no início do ano nas regiões centro e norte de Moçambique e que provocaram um corte prolongado de energia. No primeiro trimestre, a Kenmare Resources anunciou o despedimento de 375 trabalhadores, mas após a intervenção do governo moçambicano, aceitou reduzir as despesas para 161 pessoas. A empresa procedeu também à revisão dos subsídios de turno e alterações dos padrões de trabalho em resultado de negociações tripartidas com o Ministério do Trabalho moçambicano e com os delegados sindicais. Em junho, a atividade da mina foi afetada por uma greve não oficial, de acordo com a expressão usada então pela empresa, e que se prolongou por 10 dias. A empresa não avançou mais pormenores sobre a solução encontrada para o fim da paralisação promovida por um grupo de trabalhadores da unidade de Moma, alegadamente sem cobertura sindical, em protesto contra um suposto corte arbitrário de subsídios. O produto interno bruto de Moçambique cresceu 5,9% no primeiro trimestre deste ano, confirmando uma cifra que já tinha sido divulgada na semana passada pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Até ao final de junho, o país tinha constituído reservas internacionais líquidas no valor de 2,6 mil milhões de dólares, o que corresponde a um aumento de 111,7 milhões de dólares. O porta-voz do Banco de Moçambique assinalou que o país registou uma inflação negativa de 0,46% em junho, pelo terceiro mês consecutivo, explicada pela queda dos preços dos produtos alimentares agrícolas, com destaque para o coco, tomate, alface, couve, milho e farinha de milho. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,10 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 12,54 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E qualquer ouvinte pode falar no programa Angola Fala Só desta sexta-feira. Basta enviar o SMS com os seus contactos. O convidado será Francisco Falua, secretário nacional para a Mobilização Geral da UNITA, aqui na Voz da América, na próxima sexta-feira.
Agenda Africana. Os
desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, terminou ontem uma visita de 4 dias ao Quênia e à Etiópia com um discurso na sede da União Africana em Addis Abeba. Tanto nas reuniões que manteve com os líderes daqueles dois países, como no seu discurso na União Africana, Obama colocou ênfase em aspectos importantes, como o facto de África depender dela mesma para se desenvolver e aproveitar as suas enormes potencialidades que fazem dela, neste momento, a região do mundo que mais cresce. Mas Obama também criticou os presidentes que se eternizam no poder, que não respeitam a lei. Pediu melhor tratamento para os homossexuais, defendeu acabar com o cancro da corrupção e mostrou todo o interesse dos Estados Unidos em ter parcerias com a África. Na edição de hoje da Agenda Africana, converso com o professor e investigador Carlton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais de Moçambique, a quem começo a perguntar se a quarta visita de Obama à África é mais sentimental, por ser filho de um africano, ou se pode marcar um novo relacionamento entre o continente e os Estados Unidos.
Esta é uma boa visita que tem um significado simbólico, político e uma revelação de interesse estratégico que os Estados Unidos da América têm para com a África. Por que eu digo que é simbólico? Tem um valor simbólico porque a América, o presidente afro-americano, mostrou que está sintonizado com a África. E é só reparar a forma como ele foi inclusivamente aplaudido na cimeira, na sede da União Africana, no discurso que ele fez. Isto mostra o simbolismo político e até, de certa forma, estou a forçar isto, identitário, que Obama transmite para as pessoas aqui em África. Também transmite o sentido político que a América tem interesse em estar presente em África, que a América está preocupada com a África e que a América quer ser um parceiro relevante para a África. Por último, do ponto de vista estratégico, a América revela que o interesse pela África não é um interesse apenas de declarações, é um interesse que tem uma agenda económica. É só ver que ele participou nesta agenda económica, neste fórum económico que aconteceu no Quênia e também através da agenda política que ele fez no discurso que apresenta na União Africana.
Há de facto um abrir caminhos de Obama quanto à questão económica, mas ele destacou vários valores que são para muitos considerados ocidentais ou até americanos, nomeadamente no Quênia, quando se referiu à questão da igualdade de géneros, da questão homossexual, também de algum combate à corrupção e à boa governação. Qual é a sua análise sobre o conteúdo das intervenções de Obama, além do que já apresentou-nos como o que se pode significar do ponto de vista simbólico, do ponto de vista prático das relações entre os Estados Unidos e África, mas também do conteúdo das suas palavras. Até que ponto este conteúdo pode ser considerado útil para o continente africano?
Eu acho que este conteúdo tem muito significado mais do lado da sociedade civil e mais do lado dos partidos políticos de oposição do que necessariamente para os partidos que estão no governo neste momento, do que necessariamente para organizações políticas e regionais. Porque este discurso vai em consonância com a crítica que é feita à forma de governação dos Estados neste momento. E isso é um sinal para quem ouve no poder como uma crítica. E essa crítica pode ser bem acolhida para alguns, mas no contexto geral parece-me que não é bem vista por outros, porque isto soa aquela posição de eurocentrismo, de superioridade de valores e para ensinar a África. É bom que é um recado sempre que é dado e este recado é ouvido, mas com esta percepção de ceticismo, não é? A América não tem nada para nos ensinar, a América não tem que nos ensinar, a América tem que enverdar para o nosso caminho de parceria e não como um professor. Acho que é este o sentido que pode ser acolhido para quem está no poder. Mas, repito, para quem está fora do poder, este é um discurso com muito poder para persuadir, para pressionar e até para convencer as elites políticas no governo. Mas também achei que foi um discurso com um certo
com uma certa leveza que vai em consonância com o primeiro discurso que eu recupero do Obama quando ele foi ao Ghana. Quando ele perguntava se a África precisa de boas instituições ou de bons líderes. E parece-me que quando combinados esses dois discursos, está claro hoje que a boa governação depende de bons líderes e de bons e de boas instituições. Eu acho que não podemos ver este discurso do Obama isolado nesta altura.
Quando diz que esse discurso pode ser mais útil para a oposição e para a sociedade civil, quer dizer que é um discurso que pode semear alguma coisa para o futuro e não tanto no imediato?
Eu acho que para os partidos que estão no poder, esse discurso pesa um pouco ou só um pouco a um dirigente que vem de fora para vir atiçar a nossa animosidade aqui de dentro. Porque vai reparar que os partidos da oposição, vai reparar que as organizações da sociedade civil vão dizer até o Obama, não é? Até o Obama, até o presidente da América, que é um presidente super poderoso, da maior potência do mundo, veio para aqui e fez-nos este discurso, que é essencialmente uma crítica à forma de governação. E quando falamos, por exemplo, da questão da corrupção, isso não é novidade que existe aqui em África e que se faça uma crítica. Agora, quando essa crítica vem de fora, tem um outro peso para quem está dentro do governo. Não cai bem.
Várias dessas críticas que o Obama fez integram também o perfil para quem quer ser parceiro e quem quer beneficiar do mercado americano e também tanto como mercado de importação, mas também como mercado de exportação de investidores para a África. Isso quer dizer que há um caderno de requisitos para preencher para quem quiser fazer negócios com os Estados Unidos. Acredita que o próximo governante americano, nomeadamente se não for do Partido Democrata, que tem a linha de Obama, mas for do Partido Republicano, esse discurso de Obama poderá abrir caminho a maior cooperação no futuro? Ou se, por exemplo, o vencedor foi o Partido Republicano, poderá haver um outro discurso e uma outra forma de relacionar-se entre Estados Unidos e África?
Está claro neste momento que os países africanos já perceberam o valor político, estratégico e económico que têm. E esse valor político, económico e estratégico está sendo bastante aproveitado pelo lado da Ásia. A América está a sentir a pressão disso. Repara que no ano passado, a América, sob a presidência de gestão do presidente Obama, fez o encontro África-América. Uhum. Que é para não ficar de fora com os encontros que já existem, África-China, África-Ásia, Brasil-África. Então, há este sentido. E a América não quer ficar de fora. O outro presidente que vier, se não embarcar nesta perspectiva do presidente Obama de aproximar-se para a África, o espaço neste momento pode ser diminuído para a América, principalmente porque estamos num contexto político, económico e social de crise global, que todos já se perceberam da importância que a África pode ter, não para resolver os problemas, mas sobretudo para ajudar a melhorar os problemas que estão a acontecer agora na economia e na política global.
Um último aspecto, porque o nosso tempo é curto, já há reações de que a África tem que trilhar o seu próprio caminho no campo democrático, não tem que copiar as instituições da democracia ocidental e a forma de fazer política ou de ter uma democracia ocidental. Na sua ótica, este é um debate que existe já em África ou é uma opinião daqueles que estão no poder e que não querem abrir mão do poder?
Eu acho que isso é uma forma de alguns líderes de fugir às exigências que a democracia está a colocar. Mas também é bem verdade que há aqui algumas coisas de imposição da democracia liberal. É precisamente por isso que eu coloco. Uhum. Se o Obama coloca de forma evidenciada a questão da corrupção e tudo mais por aí. Dito por um africano, se calhar isto tudo não tem eco ou pode ser acolhido de outra forma. Não é? Uhum. Mas que a democracia não se compadece com a corrupção, por exemplo, isso é verdade. Não é? Então, há aqui que combinar os dois fatores. Uma forma de fugir, mas também uma forma de dizer que há valores dentro da africanidade que é preciso preservar. Tem modelos que nós podemos importar
mas esses modelos têm que ser contextualizados à realidade africana. E esse é um debate que já vem desde a década de 90, quando começou o processo de democratização do continente africano. Não é? Então, hoje, não vejo muita novidade para além desta combinação dos dois elementos. Não há aqui exclusão de elementos.
Assim, a conversa com o professor investigador Carlton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais de Moçambique, sobre a visita concluída ontem pelo presidente Barack Obama à África. E termina assim esta edição da Agenda Africana, na Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima quarta-feira. E como é quarta-feira, também temos a rubrica semanal Vida na América com Paulo Oliveira.
O planeta Terra encontra-se a meio da sexta extinção maciça. O último acontecimento foi causado por um asteroide há 66 milhões de anos. Na altura, os dinossauros foram extintos e praticamente tudo o que existia. É por isso que os cientistas estão numa corrida contra o tempo para classificar os cerca de 11 milhões de espécies se encontram vivas ainda hoje. Até agora, apenas 2 milhões encontram-se descritas pela ciência e os especialistas receiam que muitas vão desaparecer antes que tenham um nome. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O projeto que decorre no Jardim Botânico de Washington, perto do edifício da Voz da América, visa precisamente isto. Trata-se de uma parte do programa Global Genoma. Todo o género de plantas existentes no mundo encontra-se neste jardim, e em vez de se ter de ir a Madagascar ou ao Hawaii, pode-se ir a salas adjacentes ao jardim. Todas as amostras estão numeradas e ligadas a uma base de dados com espécimes congelados, que são enviados para o laboratório para a análise do DNA. Jonathan Goddington dirige a iniciativa no Museu de História Natural, pois o projeto visa recolher amostras da totalidade das 10 mil famílias de plantas e animais e metade dos genes daquelas famílias num espaço de 5 anos. Apenas no biorepositório, num outro local de Washington, temos mais de 2 mil famílias e cerca de 12 mil géneros, diz Jonathan Goddington. Os cientistas vão identificar as espécies, resolver problemas do ecossistema, seguir os efeitos da alteração climática e procurar novas curas para as doenças. Até para a semana, para mais uma Vida na América.
E para terminar, então, vamos recapitular as notícias que marcam a atualidade. Entidades governamentais afegãs confirmam hoje a morte do chefe dos talibã Mullah Omar, acrescentando que ele faleceu há mais de 2 anos. Força aérea turca bombardeia posições militantes curdos no norte do Iraque, poucas horas depois do presidente turco ter declarado que era impossível continuar os esforços.
Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O contínuo desenvolvimento da África é uma enorme prioridade dos Estados Unidos. A África é um local de incrível dinamismo, com alguns dos mercados de mais rápido de crescimento no mundo, populações extraordinárias, uma extraordinária persistência, afirmou o presidente Barack Obama. Tem o potencial de ser o próximo centro de crescimento económico global. Existem poucas dúvidas que o aumento do comércio é uma das formas mais rápidas para promover o crescimento económico, impulsionar o desenvolvimento e reduzir a pobreza. É por isso que há 15 anos os Estados Unidos deram início e aprovaram a Lei do Crescimento e da Oportunidade de África, vulgo AGOA. É um programa de preferência comercial que elimina os impostos de importação na maioria das mercadorias de países elegíveis para os Estados Unidos, assim facilitando aos produtos africanos entrar nos mercados norte-americanos. Contudo, as nações interessadas em participar no AGOA devem preencher 7 critérios definidos pelos Estados Unidos, incluindo apoiar as economias de mercado, o primado da lei e proteger os direitos humanos. Desde o início do verão do ano 2000, a AGOA criou oportunidades económicas através do apoio de integração regional, ajudando as empresas africanas a tornarem-se mais competitivas e fomentando o ambiente para o investimento do setor privado. Criou cerca de 350 mil postos de trabalho diretos e centenas de milhares de postos de trabalho indiretos. Ao longo dos anos, a AGOA tornou-se uma peça-chave do relacionamento económico dos Estados Unidos com a África e expandiu o comércio e investimento dos Estados Unidos para as nações elegíveis de África. A AGOA devia expirar em setembro de 2015, mas a 25 de julho, com forte apoio da administração, o Congresso dos Estados Unidos prorrogou o programa por mais 10 anos e 4 dias mais tarde o Presidente Obama assinou a extensão.
Foi assim o editorial que revelou os pontos de vista do governo americano. Termina aqui mais uma edição da Voz da América em português. Até amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.